Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 76ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Passo a condução dos trabalhos à vereadora Márcia Fumagalli para que eu possa fazer a leitura da Bíblia.
Receba a condução dos trabalhos.
Eclesiastes capítulo 9, dos versículos 5 ao 10. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo. Portanto, vá em frente. Coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nessa vida dura que Deus lhe deu. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Amém.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Bispo Padovan.
Assuma a condução dos trabalhos novamente. Senhoras e senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da tribuna livre desta reunião.
Conforme requerimento de Tribuna Livre número 15 do Rotary Clube de Uruguaiana Fronteira, participa da reunião a senhora Cristina Tarragô para falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Diabetes.
A tribuna está à disposição da senhora Cristina Tarragô.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Cristina. Estou um pouco nervosa. Eu venho representando o Rotary Clube de Uruguaiana Fronteira, é um clube novo, formado este ano aqui em Uruguaiana e composto só por mulheres, e que me deram essa incumbência de hoje, no Dia Mundial do Diabético, como portadora de diabetes tipo 1, vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência de vida, sobre o que acontece, sobre como a gente vive, né? Existem muitos tabus ainda. E como vocês sabem, existem dois tipos de diabetes. O tipo 1, que a gente depende da insulina, da aplicação da injeçãozinha todos os dias. Eu vou falar uma linguagem bem, bem simples, tá? Porque eu acredito que esteja bastante gente escutando e pode não entender a parte mais médica, clínica. E depois o tipo 2, que é um diabetes que a gente controla a base de medicação via oral. Tá? Então, no meu caso, eu tenho diabetes desde os 4 anos de idade. Faço uso da insulina todos os dias. E assim, ó, a rotina de um diabético, o diabético tem que ter uma rotina, tá? É basicamente controle. E o que, que inclui esse controle? Esse controle inclui a alimentação, a medicação, o exercício físico, como é importante para todo ser humano, para o diabético, muito mais ainda. Né? Então, hoje, no Dia Mundial do Diabético, eu vi que o vereador Delgado até está com a camiseta da campanha. Também está tendo, né, lá na Estação Férrea, um programa da prefeitura, que eu também sugeri trazer para cá, mas aí, como já tinha lá, não daria para fazer nos dois lugares, para fazer a verificação de glicose, né, pressão e outros exames também, assim, que são mais práticos, né, para controlar. E eu tive essa semana buscando orientação aqui no município e fiquei bastante surpresa, porque existe bastante cuidado com a criança diabética, tá? Que eu diria assim, ó, que eu me preocupo com isso hoje, porque eu passei pela infância, eu passei pela adolescência, eu estou na fase adulta, daqui a um pouco já na terceira idade, Né? Então, eu acho que a criança tem que ter um cuidado mais minucioso. Né? E esse cuidado envolve a família junto. Né? Hoje, anexo à policlínica, ele tem uma sala disponível onde os pais, digamos assim, com os filhos diabéticos, podem buscar orientação, também parte médica, porque eles têm ali nutricionistas, eles têm o clínico, eles têm várias áreas médicas que atendem ali. Tá? Tem um dia, horário específico, eu não sei exatamente. Mas isso é muito bom porque eu não tinha conhecimento. Né? E essa semana, como eu sabia que eu ia vir aqui, eu busquei ter um pouco mais de conhecimento do que o município oferecia. Porque eu sei que a medicação é oferecida na farmácia popular. Tá? E antigamente também tinha uma burocracia maior para chegar até essa medicação. Hoje não. Hoje a pessoa com diabetes tendo o laudo, né, ou a receita do que precisa, unicamente chega na farmácia popular, faz um cadastro e já tem acesso à sua medicação. Um dado que me surpreendeu muito, que hoje a Uruguaiana tem mais de 8 mil diabéticos cadastrados, tá? Tipo 1, que necessita da insulina, que a insulina é fundamental. O pâncreas dessas pessoas não produz insulina. O que acontece? Não produzindo a insulina, o açúcar no sangue sobe. Né? E a gente não se dá conta, porque o diabetes é uma doença muito silenciosa. Ela não dói, tá? Não sente dor, mas tem outros sintomas que vão se agravando ao longo dos tempos e que vão prejudicando. Né? Então, o que me surpreendeu é que desses mais de 8 mil diabéticos cadastrados, somente 655 buscam a medicação. Tá? Então, é um número muito baixo para o número de diabéticos que hoje a gente tem em Uruguaiana. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui, e agradeço a Deus acima de tudo, e depois ao meu pai, que sempre me deu acesso, tá? A buscar a medicação, a procurar o médico que eu me sentisse bem, porque isso é muito importante. Né? Assim como tem crianças hoje que vão para a escolinha, e voltam chorando porque não gostam, né? E os pais não se dão conta que às vezes é só trocar que a criança se adapta. A mesma coisa um diabético, porque a gente depende a vida inteira de um médico. Então é bom procurar sempre um médico da sua confiança, da sua liberdade de falar com esse médico, de conversar. Eu consulto, vou fazer um pouco de propaganda aqui, com a doutora Carla, né, que é endocrinologista. Mas eu estou com ela há mais de 20 anos. E eu tenho, hoje, 45 anos só de diabetes. Né? Eu estou com 49. Então, essa era a minha vontade de falar. De mostrar para as pessoas com diabetes, principalmente crianças e adolescentes, que eu sei que na adolescência é muito difícil, porque a gente se torna muito rebelde. Né? A gente tem aquela rebeldia de tem que estar picando o dedo toda hora, tem que estar aplicando a insulina... Né? Então, assim, isso não é problema, desde que tu crie uma rotina. Né? Então, as pessoas me perguntam muito assim, e tu come de tudo? Como? Como de tudo? Sabe? De vez em quando quer comer um doce? Pode comer um doce. Por quê? Porque tu vai lá e faz o teu testezinho e tu controla com um pouco mais de insulina. Sabe? Não é hoje não é mais aquele tabu assim, tu não pode comer nada. Já me perguntaram assim, tu come banana? Eu como banana. Provavelmente eu acho que eu como banana todos os dias, sabe? Porque dizem que a banana tem muito açúcar e que diabético não pode comer banana. Isso é mito, sabe? Não é verdade. Então, por quê? Porque mudou muito, né? Essas coisas que existiam sobre o diabetes, que tu vai morrer cedo, né? Eu me lembro de ser criança e andava com a minha mãe na rua e uma senhora disse, essa é a tua filha que tem diabetes? Sim. Tadinha, vai morrer cedo. Sabe? Na minha frente. Então, são coisas absurdas que a gente escuta. Né? Então, assim, eu acho que eu sou tipo um exemplo para quem está recém descobrindo que tem o diabetes, porque, né, vocês veem, eu tenho 45 anos de diabetes e estou super bem, graças a Deus. Então, eu acho que essas coisas é bom a gente explicar. E aí, quando eu entrei para o Rotary, o meu grupo do Rotary me cobrou um pouco isso. Cris, tu tem tanta experiência, já passaste por tanta coisa, né? Tu precisa passar isso para os outros. E eu acho importante a gente passar realmente para as crianças e para as famílias que têm crianças com diabetes. Né? Porque eu vou falar um pouquinho assim, das experiências que eu tive. Eu conheci, eu ia muito em congressos de diabéticos, né, em Porto Alegre, e eu conheci uma amiga lá, e ela me convidou para ir na casa dela. Tá, e eu fui, passei um final de semana na casa dela, em Porto Alegre. E a mãe dela fazia toda a comida dela separada. Eu não entendia por quê. Tá? E aí, naquele dia que eu estava lá, a mãe dela fez batata frita, e sem mentira, a mãe dela contou 5 batatinhas fritas que era o que ela podia comer. Ela não podia comer mais que isso. E aquilo, eu fiquei pasma, porque eu digo assim, óbvio que a gente tem que ter um limite, tem que ter uma quantidade normal, digamos assim, mas contar, sabe? Eu achei o cúmulo. E literalmente a comida era feita toda separada, inclusive assim, as panelas eram separadas. E aí, quando eu peguei um punhado de batata frita, ficou todo mundo me olhando. Disse assim, bah, mas tu vai comer tudo isso? Eu disse, tá, mas não pode? Ela disse assim, não, a minha mãe só deixa eu comer 5. E aí eu fui lá e botei 5 no meu prato, porque eu estava primeira vez numa casa diferente, né? Eu não ia ser contra as regras da família. Mas, bom, aí saímos dali e fomos passar a tarde no shopping. O que, que a Ana fez? Ela chegou no primeiro lugar que ela viu que tinha comida, e ela comprou um pacote de bolachinha recheada. Tá? E aí eu disse, tá, mas tu vai comer isso? Não que não pudesse, mas ela comeu o pacote inteiro de bolachinha. E aí sim, o pico de glicose dela vai lá nas alturas. Né? E isso é uma outra coisa que hoje em dia, por exemplo, antigamente a gente não podia comer nada de doce. Né? Hoje em dia, por exemplo, muitos nutricionistas até indicam, né, para o diabético, olha, em vez de tu comer um pacote, porque né, o diabético ele tem muita compulsão pelo doce quando é liberado. Né? Então, isso pode ser controlado se a gente conseguir tipo, as quantidades certas. Aí, em vez de tu pegar lá um pacote de bolachinha recheada, diet, e comer ele inteiro numa sentada, pega o normal e come 2 ou 3. Porque o efeito no teu pico de glicose vai ser praticamente o mesmo. Tá? Porque a diferença do diet, ele só não tem o açúcar, mas ele tem todos os outros ingredientes, carboidrato, conservante, corante, o que for ali dentro, né? As próprias calorias, que também vão ajudar na tua glicose a subir. Né? E falando um pouco ao contrário, né? A falta de alimentação também, porque às vezes o diabético acha que se ele não comer, a glicose não vai subir e ele vai se manter bem. Também não funciona assim, né? Porque a glicose muito baixa também acarreta danos. E eu tenho esse problema seguido. Né? Eu mexo que eu sou sócia da ambulância da Unimed, porque volta e meia a minha glicose baixa demais e eu desmaio. E, então é isso que acontece, né, também. Mas assim, ó, o que eu queria passar para vocês é justamente isso. Hoje tem bastante acesso, tá, a comidas, diets, lights. Tem, né, eu antigamente eu tinha que viajar geralmente a Porto Alegre para conseguir um chocolate na Páscoa. Né? Hoje tu vai no mercado e tu tem o chocolate, tu tem o sorvete, tu tem a Coca Zero. Tem um mundaréu de coisas que antigamente não tinha. Tem inclusive o açúcar para fazer doces diet. Né? Então, assim, ó, as famílias que têm a pessoa diabética hoje têm como controlar esse diabetes muito mais do que antigamente. Né? E falando um pouco da parte de medicamentos, existem, né, tipo assim, insulinas um pouco melhores, né, que tu pode aplicar uma vez ao dia, que é meu caso. Existe a insulina rápida, que é justamente para esses casos, quando tu vai comer um pouco mais, vai comer um rodízio de pizza, vai comer um bolo num aniversário, né? Tu aplica aquela insulina e ela ajuda a controlar a tua glicose. Como existem também, assim, todo mundo me pergunta, ah, e tu não fica cansada de picar o dedo todos os dias? Então, eu vou dizer para vocês, hoje eu acordei com a minha glicose com 53, que é bem baixa. Tá? Tá ali a minha filha que não deixa eu mentir. Fui direto tomar meu café, né? E antes de descer do carro para entrar aqui na Câmara, eu já fiz de novo. Então, quer dizer que agora, pela manhã, uma questão de 2 horas, eu já fiz 2 testes. Né? E isso é normal, tá? Eu tenho o glicosímetro, o aparelhinho, né, que a gente usa para medir a glicose, constantemente comigo, tenho um do lado da minha cama, porque às vezes isso acontece muito de madrugada, tenho um na minha bolsa constantemente comigo, tenho outro dentro do carro, né? Então, é uma questão de hábito, tá? É da gente se acostumar e tentar entender que o diabetes, ele não é uma doença que é um problema na vida da pessoa. Porque tu pode trabalhar, tu pode fazer o teu exercício, tu pode ir para a tua academia, sabe, fazer o que quiser, desde que tu tenha aquela consciência, como hoje eu tenho. Já vou dizer assim, eu na minha adolescência eu fui bastante rebelde, eu não queria tomar insulina rápida toda hora, quando comesse, eu não queria fazer teste toda hora, sabe, é difícil a gente se conscientizar, mas depois que a gente se conscientiza e vê a qualidade de vida que a gente tem só por ter um controle, sabe, as coisas mudam. Mudam porque hoje eu tenho uma qualidade de vida bem melhor. Isso justamente por ter esse controle. Então, assim, ó, vai viajar, se programa, vou para a praia, leva lá um coolerzinho, né, com uma coisinha de gelo dentro e mantém a insulina ali junto. A gente não leva cerveja, refri, tudo para a praia num cooler, bota a insulina ali junto, não custa nada, né? Tenta não ficar muitas horas sem se alimentar, porque às vezes, né, quando viaja, fica muito tempo sem se alimentar. É uma questão de se programar. Então, assim, ó, eu teria assunto para falar com vocês sobre diabetes e dar experiências por mais de hora aqui, mas eu também não quero cansar, né? Não quero me tornar tanto repetitiva, mas estou à disposição para o que precisarem de mim. Eu já tenho vários conhecidos que me procuraram, tenho amigas que têm sobrinhas, filhos com diabetes e me procuram. Essa semana mesmo, nós estávamos num jantar e eu entrei no banheiro e encontrei uma colega da época de colégio. Me disse assim, bah, Cris, tu nem sabe, amanhã eu estou indo consultar. E eu digo, ai, o que que houve? Disse assim, não, estou com suspeita de diabetes. Aí automaticamente já pegou meu número, né, e já me deu um retorno, que realmente está com diabetes e que depois nós vamos combinar de conversar um pouco mais, né, para ela saber, assim, mais ou menos, como viver com o diabetes. Não é difícil, não é ruim, sabe? Hoje eu agradeço, né, por eu ter tido oportunidades, de ter buscado também. Eu sempre fui muito curiosa, sempre busquei, né? Eu busco médicos, eu busco medicação. Eu já fui, digamos, cobaia até de algumas medicações, porque eu não sei no mundo, mas no Brasil eu fui a primeira grávida a usar a insulina Lantus, que é uma insulina glargina, que é essa que a gente aplica só uma vez por dia, né? E então, assim, a experiência de gravidez no Brasil, eu fui a primeira, tanto que eu fui levada para estudos e, graças a Deus, deu tudo normal, né? Isso é outra coisa que o diabético acha que, às vezes, não pode ter filho, né? Os homens diabéticos acham que podem ser impotentes. Isso não é verdade, tá? Isso depende. Se é claro, óbvio que um diabético mal controlado vai ter consequências, mas não que não possa. O diabético pode tudo que uma pessoa normal pode, com limites. Essa é a diferença. Então, a gente pode ter uma vida tranquila, né, sem problemas. E acho que é isso aí. Não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma curiosidade.
Muito bem, Cristina.
Obrigada. Agradeço a todos vocês.
Só aguarda um pouquinho, eu coloco a palavra à disposição dos vereadores que queiram. Por gentileza, vereadora Gide.
Olha, senhor presidente, senhoras vereadoras.
Só um minutinho, eu quero registrar aqui a presença do nosso vice-prefeito, doutor Fernando Tarragô, senhora sua esposa, Mônica. Sejam bem-vindos.
Muito bem.
Com a palavra, o vereador Egídio.
Não poderia também deixar de cumprimentar meu colega de cadeira ali na gestão passada.
Presidente do Rotary também, presente conosco hoje nessa manhã.
Doutor Fernando Tarragô, pela sua importância, não só na área da medicina, como também na área política, um destacado cidadão uruguaianense que tem todo o nosso acatamento e merece todo o nosso respeito. Mas, Cristina, que bom ouvi-la aqui, porque já conversei agora pela manhã, vou fazer pouquinho de propaganda, vou vender um pouquinho do meu peixe, do meu programa radiofônico. Entrevistei a doutora Carmen Conejo, uma endocrinologista. E o trabalho dela complementou-se com o que você aqui apresentou, desmitificando muitos conceitos que existem a respeito da diabetes, né? Que em algumas circunstâncias, quando a pessoa recebe a notícia que é diabético, fica assustada, temerosa. E a conversa aqui acontece de diabética para diabético. E quando eu recebi a informação que eu era diabético, eu fiquei preocupadíssimo. Quantos anos mais eu vou durar? Isso faz alguns já, mais de 20 anos que eu sou diabético, tanto quanto você. Passei por toda essa sua trajetória de experiências e de conceitos e de aprendizado. Exato. E hoje, com propriedade, você fala de que não é tão grave, não é? Tão desastroso assim. Exato. Alguém ser diabético. Exato. Você falava da aplicação diária. Acompanhei reportagem agora há pouco de uma técnica, de uma tecnologia importante. Não acredito que não tenha chegado ainda até nós. Mas nas grandes capitais, em alguns centros, já existe a aplicação de insulina, que ao invés de ela ter efeito diário, ela tem efeito semanal. Não sei se você já tem conhecimento dessa nova tecnologia. Pode falar, claro, deve falar.
Sim, Egídio, existe. São canetinhas também, como a insulina normal do diabético. Tá? Só que ela é para o teu tipo de diabetes, não para o meu. Ela é para o diabetes tipo 2. Tá? Inclusive, ela existe no Brasil algumas marcas, tá? Não todas. Tem uma que é o Bambambam aí, que é fabricada nos Estados Unidos, ainda não chegou no Brasil porque não foi liberada pela Anvisa. Mas ela, assim, ó, ela é usada por quê no tipo 2? Porque geralmente quem tem o diabetes tipo 2 tem obesidade agregada. E ela é uma medicação que ela ajuda no emagrecimento. Tanto que existem bastante mulheres em todo mundo, não é só no Brasil, que estão fazendo uso dessa medicação para emagrecer. Tá? No meu caso, ela não faz o efeito total de insulina. Ela tenta moderar a tua glicose, mas ela não ajuda a nem a baixar, nem a subir, nem nada. Ela é para o teu caso, tipo 2, e realmente ela tem de uso semanal, tem de uso mensal e tem de uso diário. Depende das miligramas e depende do laboratório, do fabricante.
Perfeitamente. Bom, ainda acrescentando aqui hoje, ouvi da doutora Carmen, o estado do Rio Grande do Sul é o que mais, hoje, é o que mais proporciona diabéticos no Brasil. Somos o campeão brasileiro em diabetes, pelo carboidrato, pela comida dos gaúchos, a massa, a polenta, o arroz. Enfim, então, o diabetes, ele vem pela boca.
Pela boca.
Não é verdade? Então, temos que ter cuidados. Mas cumprimentos e parabéns pela tua explanação.
Obrigada.
Rica, proveitosa e muito importante.
Obrigada.
Eu quero fazer uma pergunta à Cristina. É apenas para tirar uma dúvida que eu tenho. A questão da glicose baixa, estou perguntando para alguém que tem experiência, né, aqui, que sabe lidar com o assunto, né? A regra da balinha no bolso funciona?
Funciona, tá? Só que assim, ó, por exemplo, no meu caso, quando eu tenho uma hipoglicemia, glicose baixa, ela automaticamente ela baixa muito rápido. Então, a questão da balinha, no meu caso, para mim, funcionou esporadicamente. Só quando eu estou ali, ó, tipo, entre os 70 e 80 de glicose, que a gente tem um parâmetro, tá? Entre 70 e 120 é a glicose normal. Tá? No meu caso, se eu chegar ali nos 70, 80, né, uma, duas balinhas, ela até resolve. Tá? Mas todas as vezes que eu tive hipoglicemia severa, aí não, aí eu já tenho que ir para a glicose injetável, né, aí já é outra história. Mas eu acho que eu até posso dar essa dica, não, sabe, tipo, porque não é uma coisa que vai criar um problema muito grande também para quem sofre de hipoglicemia. Porque às vezes, geralmente, todo mundo pensa assim, ó, ah, o diabético tem a glicose alta, tá? Nem sempre. Às vezes pode ter a baixa, tá? O que funciona muito é a Coca-Cola normal, tá? A Coca-Cola normal é o que contém mais açúcar tá? E por ela ser líquida, ela reage muito rápido no organismo. Então, é o que mais sobe a glicose instantaneamente. Só que tem um porém, tu tá só subindo a glicose, tá? Mas se tu tiver sem nada no estômago, tá? Essa glicose alta vai ser temporária e daqui a um pouco vem uma baixa de novo. Então, o que que acontece? Ela é ali assim, ó, uma coisa emergencial. Então, tomaste a Coca-Cola ou comeste a balinha, em seguida tem que se alimentar. Por quê? Porque a glicose ela tende a baixar quando tu não tem nada no estômago, quando tu está muito tempo sem comer nada, né? Então, aquilo ali é só um paliativo, tá? Então, tu dá uma injeção de glicose no organismo, mas automaticamente tu tem que comer alguma coisa em seguida, né, para também o estômago estar reforçado. Não sei se respondi.
Respondeu. Vereador Marcelo Lemos solicitou a palavra.
Muito obrigado, presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, plenário, quem nos acompanha, vice-prefeito, doutor Tarragó, satisfação. Cumprimentando o querido amigo Salcedo, tá, na representação do Rotary, Salcedo, nosso parceiro, integrando nosso gabinete. E, em especial, a Cristina, que satisfação.
Obrigada.
Como cresceu a tua filha. uma alegria sempre conversarmos. E esse tema do diabetes tipo 1, nosso gabinete tem uma atuação há um ano e meio, aproximadamente, nós começamos a atuação em relação ao diabetes tipo 1, com audiências públicas, com requerimentos para a prefeitura, com a busca ativa do atendimento adequado. E hoje temos um projeto que tramita na casa há um ano, que é sobre a liberação do laudo e teste da glicemia, para que a validade do laudo e do teste que a prefeitura pede, necessita, para a liberação dos remédios, que o tempo seja indeterminado, que o prazo dele seja indeterminado. Por quê? Porque a diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2, esse diabetes tipo 2 que nós temos, né, que é o, como disse o doutor Clenubim, é o diabetes da pessoa que não se cuida, né? E claro que tem. E tem o diabetes tipo 1, que é esse que você nasce, que tem muitas crianças, inclusive nós temos uma subnotificação, que tem muitas crianças que convivem com diabetes tipo 1 e a família não sabe, as pessoas não sabem. Então é importante também nessa toada, nós apresentamos para que o teste do diabetes tipo 1 seja realizado nas escolas, início de cada ano letivo. Com os pequenos que estão ingressando, você faça o teste do diabetes tipo 1, para que a gente possa ter a notificação adequada de quantas crianças tem e que possa ter a atenção devida. Porque o diabetes tipo 1 não tem cura. A pessoa tem que conviver com essa doença. Então é muito importante a manifestação, a participação do Rotary, a manifestação da Cristina, e que nós tenhamos uma busca ativa, um debate ativo em relação ao diabetes tipo 1 para desmistificar várias preocupações que às vezes as pessoas têm, como a Cristina também explanou. Tu pode seguir a tua vida e indo atrás e conhecendo as pessoas que têm a vida normal, claro que com alguns cuidados, que são cuidados que todos nós deveríamos ter. Todos nós deveríamos ter. Porque hoje em dia a nossa sociedade e nós, não, nos alimentamos mal, dependendo, a maioria das pessoas tem uma vida sedentária. Tanto que as taxas de obesidade dispararam, tanto a obesidade infantil quanto a obesidade adulta. E nós nos cuidamos pouco para o que deveríamos nos cuidar. Então, o diabetes tipo 1 nada mais é para enfrentar, é ter uma vida, uma qualidade, uma busca por uma qualidade de vida que todos deveriam ter. E fica aqui o registro, acho que não só no dia 14, presidente, que a casa possa ter uma busca ativa, não só no dia 14 de novembro, que é o dia mundial de combate, de atendimento ao diabetes tipo 1, mas que a gente possa ter sempre uma busca ativa e que o município de Uruguaiana encampe, incorpore isso com políticas públicas de verdade. Políticas públicas de verdade, que... Nós temos, por exemplo, um projeto de lei tramitando nessa casa. Inclusive, peço às comissões a anuência que antes do final do ano a gente possa aprovar, porque o projeto já tramita um ano na casa. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
Continue. E a nossa atenção sempre, principalmente as crianças, né? Principalmente as crianças que essa doença é uma doença que ela é silenciosa e a gente, não, se não tomar cuidado, pode acarretar severos problemas. Muito obrigado.
Professor Padovan, desculpe.
Pede uma parte para ele.
O vereador Marcelo, por favor, me conceda uma parte.
Uma palavra.
Desculpe abusar da sua paciência hoje, Cristina.
Não, bem capaz, eu estou aqui para isso.
Mas nós...
Para mim é um prazer.
Lembrei de três tipos de tratamento que existem, né? O alopático, que é o tradicional, através de medicamentos. O fitoterápico e também, além do fitoterápico, temos o homeopático, né? Bom, você referiu-se ao tratamento só...
Medicamentoso,
logicamente. Sim. Mas o fitoterápico também é importante no tratamento da diabetes?
Olha, eu vou ser bem sincera, Gidio. Já escutei, até há pouco tempo, no mês passado, eu estava no consultório da doutora Carla, e um senhor que estava ali, disse assim, também tem diabetes? Sim. E eu tomo chá da folha da não sei que árvore lá.
Ora pro nobis. Pode ser?
Não me lembro, não vou confirmar.
Mais conhecido hoje.
Bom, não existe, eu acredito que para nenhuma doença, tá? Não sei, acredito assim, ó, para uma alergia, para uma coisa assim, até pode ser, mas para uma doença como o diabético, que o que acontece? O teu pâncreas para de produzir o hormônio insulina. Então, assim, ó, o chá não vai fazer diferença, o fitoterápico não vai fazer diferença. São coisas naturais, não fazem mal. Eu acredito que tudo que não faz mal é válido, sabe? Mas não para manter a glicose. No caso do diabético tipo 1, né, esse tipo de medicação não resolveria em nada. Em nada mesmo.
A maior temeridade do diabético são as amputações.
Também. Mas aí o que, que acontece? Toda doença no diabético, ela é um pouquinho mais grave que numa pessoa que não tem diabetes, porque ela se agrava mais rapidamente, digamos assim. E aí, o que, que entra a questão amputação, né? Todo diabético tem um probleminha de circulação, digamos que mais lento do que uma pessoa normal. Eu tenho, tá? Aí também a gente já entra numa parte mais clínica. E aí, o que acontece? A falta de cuidado. Aí a pessoa foi lá, por exemplo, cortou uma unha do pé e enfiou a tesourinha ou o alicate ali, fez um cortezinho, tá? Aí deixou. Aí andou com o pé descalço na terra, pegou uma infecção, não deu bola. E aí começa aquela função, o famoso pé diabético, né? Que acaba levando não só a amputação de um dedo, de um pé, como uma perna inteira. Né? Então, assim, ó, é a falta de cuidado, nada mais do que isso. Tá? E eu peço permissão, presidente, que o Marcelo tocou no assunto de vários projetos. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, ó, existem aqui em Uruguaiana, eu sei que existe um cadastro, né, dos autistas, do pessoal com fibromialgia, com lúpus, né? Eu não conheço nenhuma ONG que trate da parte do diabético, tá? Mas também não quero encabeçar isso. Mas existem, no diabético tipo 1, tá? Existe um grande problema que se chama as neuropatias diabéticas, tá? Que é quando a gente começa a ter problema no sistema nervoso central, que é muito comum, tá? E isso acontece muito mais no diabético tipo 1. Aí o que acontece? A gente tem fraqueza no corpo, tem gente que tem dificuldade de andar, tem problema de motricidade, mobilidade, tá? E assim, ó, isso é considerado paciente com deficiência, a neuropatia diabética, tá? Então, assim como tem lá a carteirinha de quem tem lúpus, fibromialgia, o autismo, eu sugeria de quem tem o diabetes com neuropatias, né, com complicações, também existia uma carteirinha. E eu perguntei isso para o pessoal lá na Secretaria de Saúde, que eu estive essa semana, e eles me disseram que, inclusive, eles tinham suspendido qualquer tipo de identificação, porque tinha muita gente falsificando, né? Só que eu acho que essa carteirinha teria que ter, tem que ser feita, no caso, né, se entrar um projeto com isso, por um órgão público, né? Tem que ter um carimbo, um chip, uma identificação. Por quê? Porque a gente com diabetes tipo 1 e com uma complicação, com uma neuropatia, a gente é considerado PCD. Inclusive, eu até ganhei, né, o cordão dos girassóis, aquele para identificação, mas não uso, porque é quando eu tenho crises que eu tenho esses problemas. Então, não é sempre. Mas eu tenho lá no meu carro a identificação de, né, de PCD. Né? Então, assim, ó, eu acho que tudo que for para ajudar uma pessoa com diabetes, por que eu peço isso? Porque eu já me aconteceu, assim, ó, bastante tempo atrás, quando não existiam as cadeiras nos bancos, que a gente tinha que ficar em fila, em pé, deu de desmaiar, sabe? Tipo, às vezes tu tá no mercado, já me aconteceu muito, a Luana tá ali, Lu, corre e pega uma coca pra mãe, porque a glicose tá baixando, tá? Por quê? Porque eu tenho que ficar muito tempo na fila e aí já passou uma hora e eu não tive acesso a um alimento, né? Então, assim, ó, se a gente tem essa carteirinha para se identificar, muitas coisas facilitariam, sabe? Fica a sugestão aí para a Câmara.
Muito bem, Cristina, as informações que são hoje aqui na nossa casa relatadas por você são de suma importância e também faço jus às palavras do vereador Marcelo, que a Casa Legislativa deve tratar esse assunto com mais intensidade, não só realmente o dia de hoje. Muito bem. Agradecemos a sua presença.
Obrigada.
Ah, Cristina, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, também pela proposição da Casa de ouvi-la, né? Tão importante esse tema e esse assunto tem que ser discutido mais vezes. Quero registrar também a presença aqui da imprensa hoje, o Giovanni, o Jauris, o Ibarra, aqui da El Shaddai, estão presentes na nossa imprensa. Eu quero interromper a nossa sessão e fazer um registro com você. Convido os familiares para fazer esse registro juntamente conosco.
Muito bem.
Muito bem, retomamos as nossas atividades, passamos à ordem do dia. Consulta os vereadores, vereadoras, se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, solicitamos então a nossa secretária que faça a leitura da indicação.
Indicação ao Executivo, número 107, protocolo 1587/2024/LEG. Vereador Egídio Carvalho, instalação de um semáforo na esquina da Avenida Santos Dumont com a rua Alceu Vamose, no bairro Cidade Alegria.
Coloque em votação a indicação, os que concordam permaneça como estão, os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 436, protocolo 1582/2024/LEG. Vereadores Carlos Delgado e Joalcei Gonçalves, ao deputado estadual Frederico Antunes, do Progressistas, pelo recebimento da mais alta condecoração do Ministério Público do Rio Grande do Sul, distinção Gran Cruz.
Coloque em votação a moção. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A moção está aprovada.
Bancada Republicana, sessão as moções.
Bancada Republicana, PDT, Progressistas, Podemos. Todas as bancadas somando-se às moções. Em segunda, discussão e votação. Registro que já foi feita a leitura do parecer da Comissão Especial ao PLC número 3/2024.
Projeto de Lei Complementar número 3, Protocolo 1214/2024/LEG, Poder Executivo. Acrescenta os incisos 7 e 8 e dá nova redação ao parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar número 003, de 6 de agosto de 2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os vereadores que proceda à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim, 3 ausências, o projeto de lei complementar número 3 está aprovado. Convites.
Convite número 36, protocolo 1586/2024/LEG, ABTI, convida para o evento Origem e Legado. 60 anos do transporte rodoviário internacional de cargas, dia 17 de novembro, às 9h30.
Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 54, protocolo 1585/2024/LEG, Ministério da Educação encaminha informação, requerimento 464 do vereador Clemente. Ofício número 153, protocolo 1584/2024/LEG, Ministério dos Transportes encaminha informação ao requerimento número 455 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 1519 a 1526/2024 e ofícios números 162 e 163 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 535 a 537/2024 e autógrafos número 139 a 142.
Passamos ao período das comunicações. Com a palavra, então, ao período das comunicações, o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o público nos acompanha através das redes sociais, aqui no plenário. Quero destacar a importância do dia de hoje. De ontem à tarde, junto com o prefeito Rony Mello, nós recebemos uma ligação do empresário Luciano Hang, confirmando a abertura das lojas Avan aqui em Uruguaiana. Isso é uma importância incrível para o desenvolvimento da cidade, uma marca consolidada em todo o país, que vai gerar empregos, oportunidades, mais de 200 empregos diretos e indiretos, onde alguns meses atrás o empresário já havia vindo à Uruguaiana. Muitas pessoas falaram que era mentira, que não iria acontecer, que era questão eleitoreira, mas está aí. Quem trabalha, colhe o fruto. Porque lá em 2018, presidente, eu era vereador nessa casa, líder do governo, eu junto com o prefeito Rony Mello, nós fomos a Balneário Camboriú. E lá na sede da Avan em Balneário Camboriú, conversamos com o Newton Hang, o diretor de expansão da loja Avan, mostrando o momento que o Uruguaiana estava passando naquela época, de dificuldade, sim, mas de oportunidade. E após um período, após a empresa olhar para a Uruguaiana, a gente fez alguns avanços aqui nessa casa, onde os vereadores foram importantes também para essa conquista, onde nós aprovamos a lei de liberdade econômica, onde nós aprovamos a lei dos 24, do comércio 24 horas, e essa era sim uma condição na qual a Avan necessita para se instalar nas cidades onde ela vai. Então nós precisamos deixar quem quer empreender, quem quer gerar emprego, ter essa liberdade, e Uruguaiana que vai ganhar com tudo isso. É a única loja da Avan na região da fronteira oeste e com certeza vai se beneficiar tanto os uruguaienses como toda a região e os turistas argentinos que cruzam na nossa fronteira. Que após a vinda da Avan, né, o nosso comércio se fortaleça cada vez mais e mais empresas de fora também venham para a nossa cidade. Então é um dia histórico, um dia importante para a nossa cidade, onde uma grande rede está vindo e foi anunciado posteriormente pelo empresário Luciano Hang e o diretor de expansão Newton Hang nas redes sociais, o vídeo informando que foi comprado o terreno e que nos próximos meses vai haver a inauguração da loja em Uruguaiana. Muito obrigado.
Muito bem, excelente notícia para a nossa cidade de Uruguaiana. Baita notícia. Senhoras e senhores vereadores, faço um convite aos senhores, às 11 horas e 30 minutos, estaremos reunidos na sala da presidência com a Ordem dos Advogados do Brasil. Convido os senhores que desejam participar desta reunião. Não havendo mais inscrito, declaramos encerrada a 76ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha todos uma ótima tarde de quinta-feira, que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.